são os problemas de todos. Defendemos que, ao nível da estratégia de política económica, o Estado deve tornar o seu sistema de apoios e incentivos mais seletivo, porque os seus recursos são escassos. O Estado tem a obrigação de fazer escolhas quanto aos setores e tecnologias a apoiar. Só assim poderá concentrar os recursos necessários para desenvolver os setores ou tecnologias capazes de arrastar processos de transformação. Uma estratégia económica capaz de fazer escolhas com base nas competências empresariais, científicas e tecnológicas existentes permitiria aquilo que a habitual pulverização de apoios e incentivos públicos não permite e que devia ser o grande objetivo de um governo: acelerar a transformação estrutural da nossa economia, objetivo que nenhum choque fiscal, o dogma da direita, conseguirá. Defendemos que o caminho para a nossa economia ser mais produtiva e para as empresas produzirem bens e serviços mais sofisticados também passa por um choque salarial. Enquanto a direita mantém a ilusão que a economia vai qualificar-se com um choque fiscal para os de cima, o PS sabe que o aumento sustentado dos salários pressiona as empresas a tornarem-se mais eficientes e competitivas. Melhores salários não são apenas bons para os trabalhadores, são bons para o país. E são bons para o país não só porque colocam mais dinheiro no bolso dos trabalhadores, mas também porque obrigam as empresas a inovar. É por isso que o salário mínimo deve continuar a subir e que devem ser revistas para cima as metas do acordo de rendimentos para o salário médio. Mas da mesma forma que defendemos o aumento dos salários no setor privado, defendemos-lo na administração pública. Não passámos a defender agora. O PS defendeu na campanha eleitoral e eu defendo desde o tempo em que ainda nem era secretário-geral do PS. Os 60 dias não foram invenção nossa. Decorrem das promessas eleitorais do primeiro-ministro em campanha. Surpreende-nos, aliás, que agora diga que são negociações muito complexas e que não sabe quando é que estarão concluídas. Em campanha era fácil, o que agora é complexo. Defendemos que, enquanto pilares do Estado Social, os serviços públicos devem continuar a ser universais, de qualidade e tendencialmente gratuitos. Esta é uma área onde é muito claro que separa a direita do Partido Socialista. Enquanto o programa de governo procura fazer o que todos os governos de direita fazem, que é desviar recursos do Estado e dos serviços públicos para o setor privado, a nossa estratégia será sempre a oposta: o reforço do investimento e o aumento da cobertura e da qualidade dos serviços prestados. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como secretário-geral do Partido Socialista, quero deixar aos portugueses, antes de terminar, três mensagens centrais. Primeiro, que nesta legislatura o PS liderará a oposição com o mesmo respeito pelos seus valores matriciais, com a mesma responsabilidade e com a mesma preocupação com o país que teria se estivesse no governo. Segundo, que a alternativa entre o PS e a AD não se esgotou a 10 de março. Sim, a AD ganhou as eleições. Sim, a AD é governo. E sim, o PS está na oposição. Mas enquanto oposição da alternativa, o PS não se deixará anular. O PS não trairá aqueles que nele confiaram o seu voto. E não, o PS não se deixará intimidar por manobras de vitimização por parte do governo. Terceiro, defenderemos nesta Assembleia as nossas propostas e aos que nos pedem para que os deixem trabalhar, respondemos que também estaremos no Parlamento a trabalhar. E aos que nos interpelam para que aprovemos as suas iniciativas, respondemos também que queremos que aprovem as nossas. Não é só o Governo que tem iniciativa. O Parlamento e os grupos parlamentares também têm. Não é só o Governo que quer que lhes aprovem as suas iniciativas. Os grupos parlamentares também querem. O Governo trabalha, o Parlamento também. Avançaremos de imediato com 5 iniciativas parlamentares que constam do nosso programa. Primeiro, reduzir o IVA da eletricidade para a taxa reduzida para mais de 3 milhões de portugueses. Segundo, excluir os rendimentos dos filhos como condição para o acesso ao complemento solidário para idosos. Terceiro, eliminar as portagens das ex-escutes, designadamente.
Senhores deputados, peço à Câmara que peço aos senhores deputados que deem condições para se poder continuar a ouvir o senhor deputado Pedro Nuno Santos. Senhores deputados.
Eu não percebo a surpresa, eram propostas que constavam no nosso programa eleitoral. E se concordam, têm bom remédio, vão aprovar a iniciativa do PS.
Senhores deputados.
Eliminar as portagens nas ex-escutes, designadamente na A28 no Alto Minho, na A13 e A31 no Pinhal Interior, na A23 e A25 na Beira Interior, na A4 e A24 nas Trás-os-Montes e na A22 no Algarve. Se concordam, estarão ao nosso lado. Quarto, aumentar a despesa dedutível com arrendamento até atingir os 800 euros. Quinto, alargar o apoio ao alojamento estudantil hoje pago aos estudantes bolseiros da classe média, pagando a todos os estudantes deslocados cujo rendimento familiar vá até ao 6º escalão de IRS. Nós não fomos eleitos apenas para votar as propostas dos outros grupos parlamentares, fomos eleitos para apresentar as nossas. Ficamos à espera para ver como vão votar estas iniciativas. Por fim, quero garantir a todos os portugueses que o PS será intransigente na defesa das liberdades, direitos e garantias. Será intransigente na defesa das conquistas alcançadas em 50 anos de democracia. Porque nós sabemos que a ameaça a essas conquistas paira e é real, não só aqui, mas em toda a Europa. E não, nós não queremos, e sabemos bem que a maioria esmagadora dos portugueses também não quer, que se volte para trás. Por isso, o PS estará cá, na linha da frente do combate pela defesa da democracia, da liberdade e da igualdade, para que todos, mesmo todos, sejam respeitados. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Bem. Muito bem. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Soares, em representação do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, e dispõe também de 17 minutos.
Senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Primeiro-Ministro, não resisto a um comentário prévio à intervenção que tinha planeado fazer. Ao ouvir a intervenção que antecedeu do Secretário-Geral do Partido Socialista, devo-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que há quem acredite mais na nossa projeção macroeconómica do que o próprio Governo. Ao contrário do que aqui começou por dizer o Secretário-Geral do Partido Socialista, que não acreditava naquilo que era a projeção do crescimento económico que o Governo apresentou, a seguir, na própria intervenção, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo debate, foi capaz de apresentar um elenco de medidas, sem dizer quanto custava, que é bem capaz de nunca conseguir enquadrar naquilo que são os números apresentados pelo Governo. Mas se não fosse só irresponsável, se não fosse só irresponsável e até um ato de alguma hipocrisia política, há algo mais naquilo que foi a intervenção do Secretário-Geral do Partido Socialista, mas sobretudo no apoio que colheu de algumas colegas da sua bancada, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Ouvir o Secretário-Geral do Partido Socialista anunciar, por exemplo, a abolição das portagens nas ex-scutes e ver as antigas membros do Governo levantarem-se para aplaudirem quando há um mês atrás não foram capazes de o decidir, é hipocrisia, é uma mentira, é uma falsidade, não é assim que se deve governar o país. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, onde estavam as senhoras deputadas há 6 meses atrás? Onde estavam há 1 ano atrás?
Senhores deputados, senhores deputados, deem condições para o orador poder continuar.
Eu não sei onde estavam, mas já percebi que hoje estão incomodados. Senhoras e senhores deputados, o que mina o prestígio das instituições, o que mina a confiança das portuguesas e dos portugueses lá fora, é o que aqui acabou de acontecer. Quem teve a caneta na mão para decidir, levanta-se hoje para aplaudir quem anuncia, porque está agora na oposição. Um último comentário para dizer, senhoras e senhores deputados, não me parece que seja o Governo que tem medo de apresentar um orçamento retificativo. O que me parece é que há muitas bancadas com medo de votar o orçamento do Estado. Isso sim, o medo não está de quem quer apresentar ou não apresentar um orçamento retificativo, o medo está de quem tem medo de olhar para o orçamento do Estado.